Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo.
Como é que é, Blickers? Vá bem? Bem-vindos a mais um episódio de Fala Agora, episódio número Fernando Andrade. Estou aqui a falar-vos de um domingo, final de dia, início de noite, vá. São neste momento 19h58, pronto. Acho, Nuno, mas isto não devia ser domingo durante o dia. Devia, pá, mas já estive ocupado e só consegui me sentar agora um bocadinho para gravar. Portanto, respeitem, porra. Mas já, malta, hoje foi domingo de lides domésticas, pá. Vocês lembram-se que havia uma série que era as donas de casas desesperadas? Era eu hoje. Eu estava dona de casa e estava desesperadíssima. Porque é endireitar o quarto, é fazer compras, é lavar roupa, é secar roupa, é montar a secretária, que finalmente chegou a minha secretária, é desfazer as malas que vieram da transportadora, que só agora é que chegaram à minha posse. E ainda, senhoras e senhores, ainda foi ao ginásio. Portanto, vejam lá, aqui esta mulher, e mulher com M grande, e mamas grandes também, andou a limpar a casa e não sei o quê, a limpar a casa também, salve seja, tipo, a limpar a minha parte da casa, que é o meu quarto. Pronto, e veio nessa azáfama, e limpa panelas, e pá, coisas que tinham vindo a ver ainda, estão a ver, tipo, limpar panelas, e tachos, e copos, e não sei o quê, pá, estive a lavar isso tudo, roupas, enfim. Depois de montar uma parte do quarto para montar a parte da secretária, que agora já tem tipo um sítio que até agora tivemos a gravar, tipo na cómoda. Tipo, arranjei maneira de encaixar lá o microfone e gravar na cómoda. Agora tenho uma secretária, um local de trabalho, tenho o computador, tenho tudo. Está mais eu, sabem? Pá, depois, imaginem, o meu quarto é substancialmente mais pequeno do que eu tinha em Aveiro. Mas tem de levar as mesmas coisas que levavam a ver, estão a perceber? Não é fácil. É muita ginástica. É muito Tetris também. Isto de mudar casas é muito Tetris. Mas como eu estava a dizer, eu fiz isto tudo. E ainda encontrei força e tempo e espaço para ir ao ginásio, sabem? Porque quem quer, vai. Quem quer, consegue. E há sempre tempo para cuidarmos de nós. Desculpem. Mas já, foi ao ginásio. Malta, eu não sabia... Estava em tão má forma, em tão baixa forma, até 2 minutos de entrar no ginásio. Tipo, entrei no ginásio, sentei, comecei o primeiro exercício, passado 2 minutos, já tipo, ah, está assim tão mal, ah, é isto. Realmente já tinha... Imagina, acho que nem no meu... É do género, eu sabia que estava mais flácido, menos ativo, sabia isto tudo. Eu não sabia que estava tão mal. E pior, malta, eu fui alertado para esta situação, ou seja, pá, primeiro dia, vou com calma, pá, pouco peso, pô, o que importa é fazer os movimentos corretamente, para não ter lesões, para alongar, aquecer, né? E mesmo reduzindo o peso, mesmo tendo essas coisas todas, pá, eu estou com umas dores musculares, pá, uma coisa ridícula. E é que eu não puxei assim tão de ferro, estão a perceber? Eu não é uma coisa, ei pá, trabalhei bem, está tudo durido. Não, 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 foi tipo... Mexi-me um bocadinho mais do que estava habituado, o corpo. Pá, e pronto, o corpo não está aqui a ajudar na motivação, mas pronto, temos de ter muita destreza mental para todos os dias workout, depois de um dia de trabalho. Pá, isso é que vai ser fodido, malta. Isso é que vai ser sair do trabalho e ainda ter vontade de treinar. Pá. É porque eu tenho saído do trabalho tardíssimo e não tenho vontade de viver. quanto mais treinar, mas pronto, lá conseguiremos, vamos lá chegar. Parte má. Qual é a parte má de ir ao ginásio? É que nem sequer esta parte musculoesquelética. A parte má disto é que o ginásio onde eu estou, pelos vistos, tem um acordo qualquer com o pano, não sei, e aceitam animais lá dentro. Ah, mas os animais são nossos amigos, e tantos aqui, por exemplo, se for um cão-guia, quando não pode-se entrar um cão-guia, se for um cego de treino. Não são esses animais, malta. Eu fui treinar, pá, e descobri que está lá um gorila. Tem lá um gorila a treinar, porque o gorila é um gajo que... Por exemplo, está numa máquina, está a puxar, e enquanto puxa, decide que é boa ideia, toda a gente do ginásio saber que ele está a puxar. Que ele está no ginásio, imagina, com 50 pessoas, ele está a ele sozinho. E Bro. Pá, eu se fosse do ginásio era tipo, oh, amigo, ou se não se cala, omita-se-me o caralho. Porque é desagradável. É desagradável. Eu fui para o ginásio. Eu, vocês estão a perceber, este portente de homem, este homem zarrão, vá para o ginásio. Porque quer estar melhor forma física, prevenir doenças, manter-se ativo. E tendo a levar com este animal, pá. E atenção, isto nem tem a ver com raças. Tu chamas a gorila homem, mas não tem a ver com raças. Era pelos gornitos que o gajo fazia. Por acaso, era um indivíduo de raça negra, mas irrelevante. Se fosse raça branca, estava fodido na mesma. Mas é que este chegar... Epá, é estas hienas. Porque também há as hienas, que é aquele gajo que está... por exemplo, está deitado, né, fazer peito com a barra, e está a puxar e está... Ah! Ah! Aí são, sim, também são mais as gajas. As gajas também, quando mandam aquele grito, são a Michelle Brito do ginásio. Lembram-se da Michelle Brito, a tenista portuguesa que mandava. Ela era mais conhecida por dar berros do que por jogar ténis. Vejam lá os berros. Não era o quão mau jogador ela era, porque ela até era boazinha. É o quão exagerados eram os berros para ela ser conhecida pelos berros e não pelo ténis. Mas já, pá, é hienas e gorilas, não estou a saber lidar, mas já, se o ginásio fosse meu, nem entravam. Posto isto, mais coisas esta semana. Esta semana voltei a treinar, malta, voltei a treinar, não, também voltei a treinar, mas voltei a atuar. Já não atuava mais de um mês, a última atuação tinha sido no Porto Comedy Fest. Estava bem nervoso, muito, ou seja, tenho sempre aquele nervoso basal, que até é bom, porque te mantém ativo e mantém concentrado, mas estava super nervoso, estava destreinado, senti, não estava com a mesma ginástica, a mesma, estava destreinado, mas posso-vos garantir que sentimento maravilhoso, que alegria, foi, porque ainda por cima tenho andado assim mais em baixo, porque sai de trabalho bem tarde, depois ainda tenho de apanhar o autocarro. E pá, já estava habituado àquela dinâmica da verde, ter o meu colega de casa quando chegava a casa, a gente ia fazer cenas ou ligar a alguém para tipo vamos tomar café, e também saía mais cedo e dava, pronto, tinha mais tempo para atividades de lazer. Agora, como ando a sair mais tarde, não tenho esse tempo, pá, e não tenho tido grandes atividades, tipo, é casa, trabalho, trabalho, casa, e consegui romper o ciclo. Foi tipo, não, hoje não é trabalho, casa, é hoje eu vou sair, hoje eu vou me divertir, hoje eu vou, pá, e foi bem fixe. A atuação correu bastante bem, tipo, correu muito melhor do que eu estava à espera. Não levei assim propriamente, pá, levei assim umas coisas novas para testar, e que até nem consegui testar porque me atrapalhei tudo de cenas, mas levei um set bastante negro. Pá, eu tinha medo que... Acho que nunca tinha feito aquele set em Lisboa. Pá, e eu tinha medo que em Lisboa não corresse tão bem, e não as pessoas... politicamente correto e não sei o quê. Não, pá, acho que foi tranquilo. Foi correr bem. Mas já, foi sem dúvida alguma o ponto alto da minha semana, foi ter atuado. Porque é, acho que é isso, malta. Eu gosto muito de escrever os meus textos, de gravar este podcast, gosto muito de estar, tipo, fazer histórias, gosto disso tudo. Mas o que eu gosto mesmo é estar ali no palco, pá. Isso é que me enche. Ai! E com isto, vamos já à primeira pergunta, a pergunta de Ana, que é um tema, que diz analisar sonhos. Eu não sei bem por onde é que isto se começa, né? Malta, quando mandarem perguntas, não mandem perguntas assim tão amplas, porque depois eu não sei para onde é que é para ir. Às vezes acontece, mandam-me perguntas, eu respondo, e a pessoa diz, ah, mas e o que eu queria era que respondesse isto? Oh, caralho, então escreve. Escreve porque eu não adivinho. Portanto, não analiso assuntos. Em primeiro lugar, tenho aqui de fazer um disclaimer, eu não sei se já falei disto aqui, que é, eu odeio sonhar. Repare, tipo, eu sou aquele gajo que está no sonho, quando se apercebe que o sonho é, que é um sonho, ou seja, que aquilo não é real, eu acordo, que é tipo, oh caralho, foda-se, deixa-me dormir. E por exemplo, esta noite aconteceu, eu estava a sonhar que estava a sair das instalações de algum sítio, eu deduzo que seja da SIC, vocês já vão perceber porquê. E quando estava a sair, não me apercebi que aquilo era uma janela de correr e estava fechada, porque estava muito limpa, ou seja, achei que estava aberta. E estava, fui quase dar uma cabeçada, portanto, bati com o pé na janela e só aí que me apercebi que aquilo era uma janela e que não estava aberta. E dando uma cabeçada, olhei para o lado, olhei para a frente, ninguém viu. A única pessoa que reparou foi o Ricardo Araújo Pereira, que vinha no sentido oposto. Riu-se. Mas, tipo, só ele é que viu. É um sonho parvo, né? Primeiro que eu não sei onde é que fica a SIC. né? E foi tão por causa disso, que eu percebi que... Oh, caralho, eu não sei, deve ficar assim... Ricardo, isso não faz sentido nenhum, bom, acordei irritado à meia-noite, tipo às 3 da manhã, tipo, foda-se, era um sonho, deixa-me dormir. E depois dormi bem. Agora, como é que se analisa este sonho, Ana? Eu acho que este sonho vem na sequência de eu ser uma pessoa que tem alguma ansiedade, ou medo, ou nervosismo de vir a falhar em momentos importantes. Tipo, acho que falhar faz parte do processo. Todos nós falhamos, eu falho recorrentemente. Agora, tenho muito medo de falhar no momento chave, naquele momento em que, tipo, agora não podes falhar. E isso aplica-se na medicina, mas aplica-se também na comédia. Por exemplo, este fim de semana, lá está, estava bem humoristas lá, tipo, a casa cheia, pá, um público incrível, correu bem a toda a gente. Tinha bem a malta que não me via atuar bem a tempo, e tinha a pressão de fazer textos que eles nunca viram. Mas, por exemplo, assisti, tinha o Batáguas e o Bolinha, que o Bolinha é produtor de stand-up, e o Batáguas, pronto, Diogo Batáguas, vocês, é um miúdo que está a começar, não sei se estão a par. E, automaticamente, o meu cérebro foi, eu tenho de correr bem, porque está o Batáguas e o Bolinha. Que é uma estupidez, tipo, eu não tenho, ou seja, não é uma estupidez, porque eu tenho de preocupar em fazer as pessoas rir. Agora, tem aquela pressão acrescida de, tem ali pessoas importantes a verem-te. Mas correu bem, pronto. Mas estão a perceber? Estão a perceber aqui este receio de... E se um dia tiver o Ricardo Aruz Pereira? Tipo, porque eu vou ter noites más. Acho que toda a gente... Isso é, tipo, eu tenho isto, um dado como adquirido, que é... Eu vou ter noites más e vou ficar sempre fodido. Agora, o que me deixa ansioso e com medo é... Ter uma noite má num dia em que estejam pessoas fixas a ver. Pronto, acho que é assim que se analisa este sonho, Ana. Mas já pá, isso em sonhos recorrentes, porque há malta que faz disto de vida, não é? Há malta que analisa sonhos e vaza terapias e não sei o quê. Pá, assim sonhos mais sonhos recorrentes. E tinha um sonho quando era puto, que era na minha escola primária, em que eu ia, pá, tipo... nessa escola primária, andei num colégio, na primária, um colégio católico, e nesse colégio, epá, as minhas aulas eram tipo no quarto andar, ou seja, todos os dias de manhã tínhamos de subir 4 vãos de escadas para chegar à sala de aula. E lembro-me que tinha um sonho que era, eu sentava, ou seja, eu ia para a escola, mas ia de pijama, deitado no meu colchão. Ou seja, e voava. Tipo, era meio um Aladim com tapete voador, estão a perceber? Ou seja, eu entrava nas instalações do colégio, fazia mesmo aquele percurso dos corredores e não sei o quê, subia aquele vão de escadas sempre no meu colchão e chegava à sala, deitado, sempre deitado. Como é que analiso isto? Não faço ideia, malta, não faço puta ideia. Aqui se calhar vinha um terapeuta. pá, e assim mais sonhos recorrentes que eu possa ter. Normalmente eu sinto que os meus sonhos estão muito ligados com o meu subconsciente. Portanto, por exemplo, vésperas de exames sonhava muito em estudar. Sonhava que estava a estudar e estava a rever a matéria, que é extremamente cansativo, porque não descansas. E por isso também me irritava. Quando tenho que ter conversas com pessoas, tipo, conversas sérias, importantes e que... imaginem, tipo, para acabar um namoro, para começar um namoro, uma discussão gigante que sei que vamos chatear com a pessoa, ou a pessoa vai ficar chateada comigo. Tipo, nessas aí, pá, se calhar a semana antes começa a se estressar bem. E começa a pensar, e começa a remoer, e a ter diálogos, e depois é... Depois um dia sonho que corre tudo bem, no outro dia sonho que corre tudo mal... É horripilante. Pronto, mas aí é mais ou menos autoexplicativo, que é tão preocupado com aquilo que mesmo a dormir, aquilo irrompe-me no pensamento. Pá, eu não sei se vocês estão a ver esse barulho agora que aconteceu, mas é tipo, acho que é os meus colegas de casa. Eu estou a dizer os meus colegas de casa, tipo, eu agora moro com a minha irmã e com o meu primo. Eu tenho alguma... É estranho chamar-lhes colegas de casa. Pronto, estou a morar com a minha irmã e com o meu primo. E alguém deles deve estar na cozinha a fazer comida. Pronto. Se ouvirem barulho, é disso. Mas pronto, Ana. Não sei se tens algum sonho que queres que eu analise, mas se tiveres, pá, manda mensagem mais específica e eu analiso. Lembrei-me agora. Eu estas últimas 2 semanas, pá, eu ando viciado em ver vídeos malta a tirar pontos negros e espigos e espinhas e não sei, e quistes. Pá, ande viciadíssimo. Se vocês forem ao meu Reels, sim, é mais um Reels. Se forem ao meu Reels, é só pontos negros e rabudas. O Zuckerberg deve estar bem confuso neste momento. É tipo, bro, o que é que se passa na cabeça deste gajo que ora vê quistes a serem removidos, ora vê twerks. E, pá, não sei, mas quer dizer, sei porque é, pá, rabudas, porque são rabudas, né? Acho que é mais ou menos autoexplicativo, acho que está aqui a. Agora, pontos negros, não sei, pá, aquilo é bem relaxante. Não sei explicar, e fico horas. No outro dia descobri no Instagram que era só tipo os melhores vídeos de malta a espremer pontos negros. Pá, e a minha mãe, quando era adolescente, disse: pá, a minha mãe adorava, tipo, que a seguir ao banho, que me deitasse no colo dela para me espremer os pontos negros da cara e das orelhas e não sei o quê, e das costas, tipo, ela fica bem relaxada com isso. E eu mandei-lhe isto, e a minha mãe: que nojo, não sei o quê. E eu: ah, agora é um nojo. Quando foste tu para me foder a cara e foder a boca e foder as orelhas e o pescoço e as costas, era tudo ok. Um vídeo, não quer. Agora também não gosta. Mas e a malta? E depois eles metem musiquinha por trás e não sei o quê. Não sei, pá, tenho passado horas a ver aquilo. Tenho de reduzir porque sinto que aquilo não está a fazer bem à cabeça. Mas já, claramente, existe um tipo de público para aquilo. Porque caso contrário, não havia milhares e milhões de vídeos com milhões de visualizações. Se eu fosse o único tarado neste mundo a ver aqueles vídeos, não, claramente existem. Inclusive, já há Reels e TikToks de dermatologistas, outras pessoas a analisar a remoção de pontos negros. Vejam a loucura disto. É que já não só. Pá, isso seria incapaz de fazer. Estou maluco, mas não tanto. Mas há malta a fazer reacts disto. Estranho! Pronto, eu não sei se tenho mais coisas a acrescentar nisto. Digam aí se curtem. Epá, agora estou a dizer, digam aí como se fosse. Não, não façam. Esqueçam, ignorem esta parte. Já aparece aquela cena do. Faz um vídeo. Malta, digam o que acharam do vídeo, comentem aí, deixem like, partilhem. Tipo. Eu só quero que vocês gostem do que eu faço. E está tudo ok. Tipo, se quiserem recomendar, recomendem. Se não quiserem recomendar, não recomendem. Tipo, estou-me a cagar. E com isto vamos a mais uma pergunta, desta vez pergunta de Carolina. Esta semana recebi perguntas. Não sei se foi por ter feito uma história a cantar, se calhar outro que é esse. As pessoas mandam mais perguntas se eu vou cantar. Pergunta de Carolina que diz: alianças de namoro, sim ou não? Carolina, Carolina. Pá, não. acho que é isto. É não. A resposta é não. Eu sinto que alianças de namoro são como os signos, que é, eu acho ridículo. Agora, respeito quem não acha, né? Tipo, estava lindo agora eu dizer, porque, por exemplo, quando me perguntaram isto, achei graça, porque para mim é um não, acho ridículo, acho piroso. Mas pá, perguntei a grupos de amigos, tipo, meti lá num chat, tenho um chat com malta da faculdade, portanto, malta aqui do continente. Em que foi unânime, em que toda a gente disse que não, tipo, ridículo, não usaria, não uso, não sei o quê, e tem bué casais nesse grupo, portanto, ok. Mas depois meti num grupo de malta, tipo, dos Açores, de amigos meus dos Açores, e aí já foi mais dividido. Portanto, eu acho que alianças de namoro ainda é uma coisa meio mais das zonas mais conservadoras. Ia dizer rural, mas acho que não tem bem a ver com a ruralidade. Acho que tem mais a ver com a parte conservadora, a parte católica da nossa sociedade. Que ainda, pá, que vem na aliança do namoro, a cena do compromisso e não sei quê. E atenção, e não sei, contra alianças no geral, tipo, acho que aliança de noivado, sim, faz sentido, se gostares. Aliança de casamento, todo o sentido. Aliança de namoro é que já acho um bocado ridículo. E eu vou explicar porquê. Tipo, é a mesma coisa, por exemplo. Vou jogar pádel pela primeira vez e compro uma raquete 200 euros porque acho que daqui a 20 anos ou daqui a 10 anos ainda vou continuar a jogar. Se calhar é um compromisso demasiado grande, estão a perceber? Tipo, por isso é que acho namoro. Deixa assim no rolado, deixa ver o que é que. Pedes a rapariga em casamento, ok, mandas. Epá, porque eu tenho amigos. Que usam e gostam de usar alianças de namoro e quer ser que eles estão na. Pá, e eu já os conheci, pá, com 3 ou 4 namoradas E usam sempre a aliança de Namor. Portanto, eu também acho que ao fim e ao cabo já estão a banalizar aquilo um bocado. É tipo... Parece um trela, sabem? Tipo, malta, estou aqui de trela. Só para virem aqui no meu anular que estou de trela. Tipo, epá, não sei. Mas é, lá está. Isto, eu estava a ter essa discussão com... Porque, é, pronto, eu disse a esse meu amigo que achava piroso e ele... Ah, e tipo, pró, mas tipo, não tens de defender. Da mesma maneira que se calhar tu achas piroso eu usar brinco. Ou achas piroso eu ter uma tatuagem. Eu acho piroso tu teres uma aliança. Mas tipo, tu é que usas a aliança, não sou eu. Tipo, eu não te vou pedir para tirares. Eu só queria era perceber... Se no meu grupo de amigos havia. Portanto, Carolina, alianças de namoro, nem pensar. Acho que os namoros são extremamente voláteis. E tipo, já tive várias namoradas. Mas também podes ter vários noivos e vários casamentos. É pá, yeah, mas se tiveres mais casamentos do que namoradas, qualquer coisa está mal. É, se calhar estás a passar demasiado rápido para o casamento. Ah, mas não te podes divorciar. Podes divorciar e casar outra vez, às vezes se tu quiseres. Agora, se calhar também. Lá está, estás a banalizar demasiado. Tipo. Não estou a dizer que o casamento tem de ser para a vida, porque não tem, as pessoas mudam, mas existe um certo compromisso. E é, lá está, tipo, é a cena de comprares a raquete de pau de 200 paus para jogar uma vez, porque achas que vais, tipo, se calhar não vais, se calhar começas com uma raquete mais fraquinha, pá, se começas a ir a torneios, começas a ganhar o gosto pela modalidade, e aí compras, tipo, a minha raquete de pau é daquelas de 50 paus da Decathlon, tipo... Calma, estão a perceber? pronto, Carolina, a resposta é não, mas está tudo ok com quem? Eu não sei se tu usas, não sei se há ouvintes que usam, pá, se usarem, está tudo ok, malta, está tudo ok, sério. Yeah, é sério, está tudo ok. Desde que eu não façam cornidos no ginásio, para mim está tudo ok. Eu estou neste ponto, nesta fase da vida, desde que não façam cornidos no ginásio, está tudo ok. Deixa-me só beber uma aguinha para hidratar. Mais uma pergunta. Pergunta de Pedro que pergunta: o que tens achado sobre os debates? Pedro, pá, tenho achado que estão demasiado descontrolados. É isto que eu tenho achado. Não, atenção, eu acho que já tinha falado isto uma vez aqui. É, estes debates de 25 minutos não fazem sentido. Não fazem porque são bué curtos. Não dá para trocar ideias. Não dá. São bué sensacionalistas. São bué a acontecer num curto espaço de tempo. Ou seja, depois é difícil um telespectador como eu acompanhar. É importante os líderes todos dos partidos debaterem entre eles. É assim, senhor. Mas, epá, está bué merdas. Tipo, são bué e depois estes de 25 minutos, lá está, não assumo porque... Tu enverdas por um lado sensacionalista, que é o que aconteceu, pá, que era o que vinha a acontecer, por exemplo, com o Sigrunho, que ia para lá com folhas A4, e agora neste já vimos que o Chicão foi com folhas A4, o Rui Rio foi com folhas A4, eles foram todos com folhas A4, pronto. E depois é isso, eu sinto que estes debates são mais importantes para os deputados ou pelos líderes falarem para o seu público, do que propriamente para debater ideias. Porque o que é que eles fazem? Aquilo é bem rápido, bem gráfico, ou seja, eles vão mostrar folhas A4 e frases feitas e piadas e trocadilhos, para depois haver um gajo que recorta aquilo e faz um TikTok, para ficar viral. Estão a perceber? E depois eu sinto que não se está a discutir propriamente ideias. Quero realçar aqui um debate que eu gostei bastante, que foi o do Rui Tavares e André Ventura. Não porque tenha gostado propriamente do que foi discutido, mas pela forma como foi discutido. Porque foi pela primeira vez que vimos vimos André o Sigrunho lá no seu estado habitual, né? De nanã, e falácia da generalização precipitada e pá, na lama, o habitual dele. Mas vimos Rui Tavares calmo e sereno, sem entrar nos joguinhos, ia fazer uma coisa que eu não percebo como é que mais ninguém fez, que é... Espera. Vamos falar sobre o que o Chega defende. Vamos falar. E depois percebe-se que eles não defendem nada. Porque eles dizem que sim a tudo e é o seu oposto. Porque aquilo... Acho que foi o Daniel Oliveira, que é um comentador político. Por exemplo, no debate, pá, que foi talvez o pior debate de todos, que foi entre o líder do Chaga e o Chicão. é que eles estiveram ali na lama, ou seja, foi uma coisa horripilante de se ver. Tipo, assim, para memes é incrível, mas em termos de conteúdo, zero. Mas o Daniel Oliveira disse, a grande diferença entre estes dois é que o Chicão acredita genuinamente do que diz. Tu podes não concordar com ele, mas ele acredita. E ele representa uma facção da população que acredita naquilo e que pensa aquilo e que acham que... E está tudo ok, porque a democracia vive disso. A democracia vive de divergência de opiniões. E está tudo ok. Agora, por outro lado, se tinhas um gajo que não acredita que é um outro bom. E que é capaz de dizer que sim e que não ao mesmo tempo. Ah pá, e para mim é a grande diferença entre os partidos democráticos e aquela seita, que na verdade é isso, é uma seita. Mas já, pá, gostei. Acho que foi esclarecedor para algumas coisas. Acho que foi mais esclarecedor pela postura dos líderes, estão a perceber, do que propriamente pelas ideias. Porque lá está, tipo, depois era tal, de 3 ou 4 debates a discutir pena de morte, tipo, ou prisão perpétua, tipo, bro. Isso não me interessa, meu. Não é, tipo, interessa-me a carga fiscal, isso interessa-me. Interessa-me saber do dinheiro da TAP, do novo banco, SNS. São essas merdas que interessam. Não me interessa saber pena perpétua, não sei o quê. Foda-se, meu. E penso que ainda não vi esse, que foi o debate entre o Rui Rio e o Costa. Foi mais assim, ou seja, lá está. São duas perspectivas diferentes do que se pretende para o país. E não é necessariamente uma está certa e outra está errada. Tipo, são maneiras diferentes de ver a coisa. Agora, eu vou ser honesto. Dois das pessoas que me... Epá, não queria estar a dizer partidos. Mas houve dois partidos que me... Pá, foi tipo, nunca os tinha ouvido falar assim tanto. E eu vi e fiquei esclarecido. E neste momento estou assim, tipo... Há dois partidos que é tipo... Ainda não sei quem é que vou votar, mas há de ser um desses dois. Porque fica esclarecido com muitas coisas. Pronto, é isso. Agora, o que é que me irrita nestes debates? E sim, irrita-me ainda mais, que é... As análises aos debates demoram o triplo do tempo dos debates. E depois é, não só os debates são muito àqueles programas de futebol, né? Lá está, sensacionalista, mostrar a folha A4, se é fora de jogo, se não é fora de jogo. E mandar a boca, não sei o quê, porque isso é covente. Não só as análises, os debates são muito assim, mas depois as análises também parecem um resumo da jornada, e quem é que venceu, e quem ganhou, tipo, pró, isso não interessa, porque, a não ser que seja um massacre, e mesmo assim não sei, mas sempre depende do gosto de cada um. Por exemplo, eu tive um amigo que disse, ei, olha aí o Chicão a malhar no Rio, o Chicão pá, a destruir o Rio. Por causa daquela coisa de igualdade de género, nas escolas, não sei o quê. E pá, e eu estava a fazer scroll e aparece uma classificação dos especialistas do Expresso, que são sempre 4 ou 5 que fazem tipo o resumo do debate e quem ganhou e a avaliação. Eles eram todos anónimos que tinham ganhado o Rui Rio. E eu mandei-lhe aquilo e disse, então, bro, mas tipo, estás a dizer que foi massacrado e estão aqui 5 pessoas diferentes a dizer que quem ganhou foi o Rui Rio. E lá, porque eu não sei quem são essas pessoas, onde é que se colocam no espectro. E é verdade. Agora também tens 5 pessoas, não acredito, são uns 5 de PSD, né? Mas estão a perceber. Da mesma maneira que eu acho que o Rui Tavares massacrou, destruiu, porque virou o tabuleiro que nunca ninguém tinha virado, o André Ventura. E tenho a certeza que quem vota nessa seita, acha que o André Ventura arrasou o Rui Tavares. Não. Estão a perceber. Não me importa saber quem é que ganhou ou perdeu. É tipo, importa-me saber, que alguém resuma os debates. E tipo, olha, eu peguei neste ponto e é bastante interessante. Tipo, isto é que me importa saber. Alguém que resuma. Porque lá está, tem 25 minutos, não tem muito tempo para explicar. Mas alguém que resuma e explique para onde é que ele quis ir, não sei o quê. Tipo, isto interessa-me muito mais. Portanto, Pedro, acho que os debates têm sido importantes. Agora, acho que é preciso rever esta coisa dos 25 minutos. Não faz sentido. Não faz sentido. E a cena de interromper está melhor, pá. Já não se vê tanto os gajos interromperem-se uns aos outros, até porque o tempo calha-lhes. E, pá, e é assim, pá. Temos de debater civilizadamente. Foga. Estou mesmo burro agora a falar. É o cansaço, sabem? É muito cansaço. Já tá, este episódio vai ficar longo. Mas vamos aí à arenga da... Arenga da semana! Yeah! Na arenga desta semana, pá, foi um vídeo do nosso deputado regional, Zé Pacheco. Foi um vídeo onde eu ia circular, vocês já de certeza que viram, em que estavam-se a falar sobre a tauromaquia e se havia touradas, não sei o quê, E em que ele acusa o Bloco de Esquerda de ai, querem salvar os touros, ai, querem. E as baratas? E os carrapatos? E a pombinha do Espírito Santo? Não sei o quê. Pá. Porque isso é que é populismo. Não sei o que querem salvar, então salvem todos. Isto é mesmo merda que dizer, tipo, é preciso acabar com a pobreza em Portugal. Ah, e a pobreza em África? Não querem. Ah, então não querem acabar com a pobreza em todo o mundo. Não vão acabar com a de Portugal sem acabar com a dos outros. É chamada falácia... isto é o nome desta falácia. Não me lembro agora. Agora não, fudeu-me uma branca. Não sei, olha. Mas isto é... Porque isto não é bem generalização precipitada, mas tirares o foco do problema para generalizar num problema que não existe, né? Por exemplo, qual é o problema da tauromaquia? É a tradição versus sofrimento animal. Porquê é que não é importante salvar baratas? Porque não há nenhuma tradição com baratas. Porquê é que não é importante salvar... Estão a perceber? É a mesma coisa de dizer Black Lives Matter. Oh, não, porque all lives matter. Sim, é verdade, todas as vidas importam agora. Não existe um massacre da polícia contra os brancos. Existe contra os negros. Portanto, vamos tentar resolver este problema, portanto, estão a perceber. Por isso é que, pronto, este vídeo... Porquê é que me irrita neste vídeo? Depois viram memes dos deputados a meter a mão na cabeça, tipo, oh, este gajo está-se a passar. Porque ele acusa o Bloco de Esquerda... de populismo. Agora, o que ele faz, para mim é muito mais populista, que é... O que é o populismo? Na verdade, o populismo, resume-se isto, são soluções simples para problemas complexos. E é o que ele faz, que é... Oh, quero acabar por perceber. Então acabem com as baratas. Então salvem as baratas. Salvem a pombinha do Espírito Santo. A pombinha do Espírito Santo não está sempre. A pombinha do Espírito Santo nem sequer existe. Tu estás a meter no mesmo saco o problema das touradas... com um problema que não existe e tu criaste que é o abate da pombinha do Espírito Santo. Que é um animal que nem existe. Portanto, isto para mim é populismo, que é... é tu... metes isto tudo no mesmo saco. Lá está, são as soluções fáceis e simples para problemas que são complexos. Por exemplo, se eu contratar uma aqui, mas eu percebo que existe uma discussão a ter. Que é até onde é que as nossas tradições devem ser perpetuadas ou devem ser adaptadas aos tempos correntes. E acho que isto é uma discussão extremamente saudável de se ter. Não só com a tauromaquia, mas com outras tradições que nós temos. E que se calhar temos há bem anos e que se calhar devíamos sentar e pensar, será que isto ainda hoje em dia faz sentido? Se calhar não faz. Por exemplo, houve algures na nossa evolução enquanto sociedade que alguém decidiu, epá, esta coisa dos gladiadores, isto se calhar não... Pá, escravos que lutam contra os outros e tipo, só pode vencer um e os outros morrem todos para deleite do público, se calhar não é uma boa ideia. Portanto, eu acho que é uma discussão importante a ter. Acho mesmo. Agora, não é que estas soluções parvas do Zé Pacheco. E eu tinha um amigo que disse essa semana, e foi muito fixe, que era muito bom para o Chega eleger mais do que um deputado. Porque esse partido, essa seita, é uma seita de um homem só. Só que nos Açores tinha lá dois, agora só tem um. E a gente percebe a eloquência da restante malta. Porque a malta, para ser subjugada pelo segurinho, pelo líder, não pode ser muito eloquente, não pode dar grandes ideias, porque senão não fácil, quer sair dessa subjugação e ele não, isso não lhe dá jeito a ele. Portanto, acho que até era positivo para o partido. Péssimo para a democracia, atenção. Mas até era bom, a longo prazo, que mais gajo, tipo, elegessem uns 5. De repente esses chegam a ter protagonismo. Iam querer falar. E depois a gente ia perceber. Ah, estes gajos são ridículos. Todos eles. portanto, não sei. Sinto que é um pacto com o diabo que estamos aqui a fazer. E é. Agora vou votar na seita só para tipo eleger 3 deputados. E ver os gajos às torres. Tipo, estão a ver aqueles vídeos cá dos congressos dos gajos a quererem se matar. E isso, mas no parlamento. Lindo. pronto. E com isto vamos ao tweet da semana. O tweet desta semana, eu não quero alongar muito, pá, foi um tweet que eu vi do podcast do Joe Rogan, em que vai lá um médico que é o Josh Stapps. Por acaso não investiguei muito quem era este Josh Stapps, se calhar é importante, mas não interessa. Ele foi lá ao Joe Rogan, e o Joe Rogan já se assumi mais do que uma vez que é meio anti-vaxxer e deixa a coisa rolar e pronto. Não é grave, tipo, é só um tolo. Qual é o problema? É que ele é um tolo que tem uma exposição mundial. É o podcast mais ouvido do mundo. Era a mesma coisa, por exemplo, o programa do Ricardo, com o Ricardo Rios Pereira, agora, no programa dele, começasse a transmitir desinformação. Não estou a falar, tipo, de opiniões que a gente possa... Desinformação mesmo, tipo, dizer coisas que estão erradas, que são falsas. E nesse podcast, o Joe Rogan estava a dizer, ah, porque a vacina tem o risco de causar... A vacina nas crianças é um perigo porque tem risco de causar miocardite. E o médico responde, sim, mas o Covid tem 4 vezes mais. Ao que o Joe Rogan, a discutir com um epidemiologista ou com um médico especialista nisto, diz, isso não é verdade. E o médico diz, então vamos procurar. O assistente Joe Rogan procura e realmente diz que é verdade, que o Covid tem 4 vezes maior risco de causar miocardite que a vacina. Ao que o Joe Rogan, para não se deixar ficar, diz, ah, mas o que é que dizem crianças? E eles lêem, mas diz crianças. E depois ele diz, mas onde é que vem essa informação? Mas onde é que vem essa informação? Ah, a informação é a revista New Scientist e foi, tipo, foi a tua equipa do teu computador, ou seja, não há viés nenhuma. Ou seja, foi o teu computador, da tua base de dados, tipo, conseguiste chegar ao mesmo ao um documento que existe. Ou seja, não está, tipo, não é um algoritmo que sugere, estão a perceber? Tipo. E mesmo assim... O Joe Rogan, perante toda esta evidência, ele respondeu, ah, mas não foi o Kimi. E é isto, malta. Não dá bem para discutir eu não vou dizer negacionistas. Mas pronto, negacionistas no sentido lato da palavra. Não dá para discutir com eles, porque a determinada altura o negacionismo já não tem a ver com ciência. Não podes combater o negacionismo com ciência. Porquê? Porque o negacionismo está ao nível da crença. Eu não posso convencer a minha avó que Deus não existe. Porque mesmo que encontre estudos e... Aqui é um bocado parva porque não existe propriamente nem que prove nem que não prove, mas não interessa. Mesmo que eu... por exemplo, que Moisés não abriu o mar vermelho no meio. Mesmo que arranje provas que isso é fisicamente e humanamente impossível. É uma questão de crença. A minha avó não vai deixar de acreditar que aquilo é verdade e que Deus existe. E é a mesma coisa aqui com negacionistas. Por mais que dados que mostres e que demonstres cientificamente, aquela pessoa não vai mudar de opinião, ou muito dificilmente. E é um bocado isto, mas é triste, pá, é triste ao que isto chegou, porque este gajo tem uma exposição mundial. E ele próprio pediu desculpa, partilhou o artigo que leu e onde leu aquilo e... Lá está. Ou seja, ele realmente tinha lido aquilo noutro sítio, só que como aquilo ia de encontro às crenças dele, agarrou-se muito mais naquilo do que no que aquele doutor Joseph estava a tentar explicar. Claro que entretanto já convidou um outro cientista que veio negar tudo o que este diz, ou seja, tipo, estão a perceber? Ele foi desmascarado em direto, foi, mas depois é o outro, é afiliado e não sei o quê, pá, pois, lá está, é o que eu vos digo, discutir... não dá bem para usar argumentos porque isto está ao nível da crença e tu não consegues mover uma pessoa de uma crença, ou é muito mais difícil mover uma pessoa de uma crença do que se for uma conversa com argumentos e provas e factos, porque as pessoas acham que a opinião delas vale tanto como um facto. Pronto, e malta, tipo, alongado, tipo, isto era para ter metade do tempo que está a ter. Pronto, e com isto vamos às recomendações. A recomendação desta semana, pá, não vi assim propriamente nada, a não ser o especial. É o solo de stand-up do meu amigo Rui Igui, chama-se Amigo Ausente, está disponível no YouTube da Rúcula. Procurem Amigo Ausente Rui Igui ou Amigo Ausente Rúcula Humor e está lá. Pronto, e é isto, malta. Não vos chatei mais. Portem-se mal, mas com dignidade. Um abraço e força aí.
Fala agora com João Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João Gonçalo. Fala agora. Yeah! Fala agora com João Nuno Gonçalo.